Bom dia, Sr. Ministro, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Antes de mais, muito obrigado por terem vindo a este grupo de trabalho que foi constituído no âmbito da Comissão de Agricultura e Mar para apreciar as propostas do Governo e também do Bloco de Esquerda relativamente às florestas. Queria dar conta de que este grupo de trabalho foi constituído no final do dia 23/6, teve a primeira reunião no dia 26/6 e até hoje ouviu mais de 40 entidades e termina justamente com o Sr. Ministro para apreciação deste pacote legislativo. Quero dar conta de que as audições terminam, como disse hoje, justamente com o Sr. Ministro da Agricultura, e visa habilitar os partidos políticos para, até ao próximo dia 11 de julho, possam, na Comissão de Agricultura e Mar, apresentar as propostas de alteração às propostas que aqui estão em discussão. Nessa medida, temos previsto que esta audição se faça da seguinte forma: tem uma intervenção inicial do Sr. Ministro ou do Sr. Secretário de Estado, como bem entender, num tempo aproximado de 10 minutos. Depois terão a oportunidade dos partidos políticos de perguntarem e suscitarem as dúvidas que acharem por convenientes, e depois têm uma resposta final por parte do Sr. Ministro ou do Sr. Secretário de Estado. Queria dar conta de que este grupo de trabalho é constituído por mim próprio, Maurício Marques, em representação do PSD. Tem também o deputado Luís Pedro Pimentel e Álvaro Batista, do Partido Social Democrata, o deputado Francisco Rocha, o deputado Santinho Pacheco e Francisco Rocha, do Partido Socialista. Tem o deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda, tem a deputada Patrícia Fonseca, do CDS, tem o deputado João Ramos, do Partido Comunista Português, o deputado José Luís Ferreira, do Partido Ecologista aos Verdes, e o senhor deputado André Silva, do PAN. Então, sem mais demoras, dava a palavra ao senhor Ministro da Agricultura, que fará a apresentação que bem entender, que achar por conveniente. Muito obrigado.
Senhor Presidente, senhores deputados, procurarei ser bastante sintético, já que já fizemos 3 debates no plenário, já tive a oportunidade de vir aqui à Comissão de Agricultura expor as propostas do Governo e, portanto, falo-ia uma vez mais, mas de forma bastante sintética. Eu acho que estamos num momento, enfim, marcado por esta enorme tragédia que se abateu sobre todos nós e que nos apanhou no decorrer de um processo que visa, como disse, iniciar uma reforma profunda da floresta. Iniciar uma reforma da floresta porque a floresta não é algo de novo, ela existe, está há séculos implantada no nosso território, sofreu diversas vicissitudes e alterações por força da intervenção humana, e enfim, e a floresta que temos é aquela que hoje existe no nosso território e que enferma de 2 vícios fundamentais. E é esses vícios fundamentais que pretendemos começar a dar uma resposta que tenha efeitos tão rapidamente quanto possível, tendo em conta que na floresta os efeitos serão sempre, em termos de larga escala, em termos de largo prazo. Esses 2 grandes vícios que enferma a nossa floresta são a gestão e o ordenamento. Todos nós sabemos que temos uma floresta mal gerida, e isso não é que os proprietários sejam por si maus gestores ou não tenham capacidade para tal, mas resulta também de uma herança histórica que vem, como sabem, do liberalismo e que conduziu à extrema pulverização da propriedade no nosso território e, sobretudo, onde existem as maiores manchas florestais. E, portanto, nessas condições é muito difícil fazer gestão, sobretudo tendo em conta a evolução que a ocupação humana do território conheceu nos últimos 40 ou 50 anos. Todos nós sabemos que as pessoas saíram do campo não porque tivessem vontade de o fazer, mas que foram obrigados por razões económicas, de qualidade de vida. Às vezes ouço muito falar dos tempos nostálgicos em que as cabras comiam o material suscetível de provocar incêndios, em que as pessoas usavam as lenhas para a sua alimentação. Enfim, mas a sociedade evoluiu muito nestes 50 ou 60 anos, não é? Eu lembro-me, nos anos 60, apareceu o gás Sidla, e as pessoas passaram todos a cozinhar de forma muito mais cómoda, com o fósforo, e naturalmente, e assim sucessivamente. E, portanto, não nos baixe, não, acho que nada vale olhar para um passado nostálgico, mas era um passado nostálgico onde as pessoas não tinham educação, andavam descalços, não havia água nem eletricidade, e, portanto, isso conduziu ao abandono do mundo rural, que é, aliás, um fenómeno universal. E nestas circunstâncias é a atual circunstância que temos de ser capazes de dar resposta. E essa resposta passa, na opinião do Governo, por atacar estes dois problemas fundamentais, a gestão e o ordenamento. Porque resolvendo este problema, resolvemos a principal causa do risco de incêndio, que é a ausência de limpeza adequada da floresta. Porque se houver gestão e se houver ordenamento, uma floresta gerida, uma floresta ordenada, é uma floresta limpa e, com ela, o risco de incêndio é substancialmente menor, nunca será seguramente erradicado num país de clima, de características mediterrânicas, numa parte do território como é o nosso, mas ele reduzir-se-á substancialmente. E as medidas que apresentamos, haverá certamente outras, e estas são suscetíveis, eventualmente, de serem melhoradas, e o Governo está aberto, enfim, no prazo curto, logo conhecidas as propostas de alteração dos partidos, eu próprio, Sr. Estado de Estado, estamos disponíveis para 24 horas por dia discutirmos com os partidos a forma de encontrar consensos e de forma que encontrem medidas que sejam execuíveis. As respostas, como sabem, para promover a gestão, nós entendemos que para isso é preciso atrair os pequenos proprietários para entidades gestoras. E por isso propomos a criação de entidades de gestão florestal, cooperativas ou empresas, e o Estado admite que na possibilidade possa ele próprio intervir através da criação de empresas públicas. Portanto, entendemos que sendo a floresta privada, é aos privados que compete dar a principal resposta, e para isso o Estado deve criar condições, criar estímulos e criar incentivos, mas não se excluía outras formas de gestão. Para ordenar, pensamos que é fundamental concluir os planos regionais de ordenamento florestal. Eles estão praticamente concluídos. Como sabe, o Governo abriu há quase um ano, há mais de um ano, os concursos respectivos. Eles começam a estar concluídos. A informação que tenho é que durante este mês de julho teremos dois desses planos concluídos. No outono teremos os restantes. E, portanto, estamos em condições, a partir daí, de, se a legislação for aprovada como propomos, os municípios possam incorporar nos seus planos diretores municipais essa competência, sem prejuízo deles próprios, as poderem delegar nas comunidades intermunicipais, que, como sabem, é uma associação de municípios a uma escala maior. Os municípios têm poderes de delegar competências nas CIM, através do procedimento que a lei já estipula, e se um conjunto de municípios pretender fazer esta gestão a uma escala supramunicipal, poderá fazê-lo, obviamente, desde que os municípios envolvidos decidam nesse sentido. Portanto, senhoras e senhores deputados, do conjunto de diplomas que o Governo apresentou para esta primeira fase da reforma, há cinco que aqui estão, são os mais importantes, e é por isso, seguramente, que estão no Parlamento, têm a ver com a questão do cadastro. É fundamental encontrar uma fórmula, ainda que simplificada, ainda que não seja provavelmente a solução ideal, mas que permita rapidamente identificar as propriedades e, por exclusão de partes, as propriedades sem dono, encontrar mecanismos em que o Estado possa assumir essa gestão e encontrar o regime de incentivos de natureza fiscal ou outros que possam ser utilizados para atrair capacidade de gestão para a nossa floresta. Portanto, senhores deputados, todos conhecem bem o conteúdo dos diplomas. Talvez seja mais útil eu responder a algumas dúvidas que os seus deputados entendam dever colocar-me. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. E queria apenas dar conta de que, efetivamente, um dos diplomas que referiu, que é a proposta de lei 69, não sei ainda, neste momento, se é da nossa competência deste grupo de trabalho ou não, mas esse é um assunto que... É um assunto que a Presidência da Assembleia da República deverá, obviamente, rapidamente esclarecer. De todo modo...
Já agora, Sr. se me permite, também não é um diploma da responsabilidade do Ministério da Agricultura. Portanto, a responsabilidade deste Ministério está sediada no Ministério da Justiça. Portanto, eu acompanho, enfim, no contexto dos diplomas, mas, digamos, o membro do Governo certo. Adequado para responder e para fazer a negociação com o Parlamento será seguramente a Senhora Ministra da Justiça e não eu próprio.
Muito obrigado, Sr. Ministro, e agradeço-lhe até também muito este esclarecimento que efetivamente é oportuno e para que também os senhores deputados saibam efetivamente ou tenham uma resposta por parte do Governo relativamente a uma dúvida que se assiste. De imediato, dava a palavra então ao Sr. Deputado Luís Pedro Pimentel, do Partido Social Democrata. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caros colegas. Estamos na última audição da discussão deste pacote legislativo, onde gostaria aqui de salientar que dos 12 diplomas sobre esta questão da reforma da floresta, só 5 vieram para discussão aqui no Parlamento. Gostaria também de saber, Sr. Ministro, acho que é uma das informações que seria importante dar aqui aos deputados e ao Parlamento, quando é que era possível nos fornecer aqui ao Parlamento e aos deputados os contributos da consulta pública que foi feita pelo Governo. Isso seria importante também, até porque poderia nos ajudar na questão desta legislação. De facto, o que nós temos vindo a ver nos últimos anos, ou nas últimas décadas em Portugal, por vários fatores, entre eles a questão do clima e a questão do ordenamento florestal também, é que as áreas ardidas são muitíssimo elevadas. Ainda no ano passado tivemos uma área ardida muitíssimo elevada, que ultrapassou os 100 mil hectares. Este ano, infelizmente, só depois do incêndio de Pedrógão Grande, que acabou por explotar aqui alguma da discussão de algum destes diplomas, e por isso gostaríamos aqui de ver também por parte do Ministério da Agricultura mostrar aqui a total disponibilidade por parte do Grupo Parlamentar do PSD para poderem, em discussão também na especialidade, de podermos apresentar propostas, e vou fazer algumas, já agora vou colocar também algumas questões ao Sr. Ministro, para ver a disponibilidade do Ministério da Agricultura relativamente a algumas questões que nós achamos importantes nesta questão. Mas também não gostaria de passar à frente sem dizer aquilo que foi transmitido por várias entidades, por mais de 40 entidades que aqui foram ouvidas por este grupo de trabalho. Entre elas foi a questão da pressa, todo este pacote da reforma florestal ter sido, estar a ser realizado um bocado à pressa, ou totalmente à pressa, quando poderia haver aqui mais tempo relativamente a esta questão. Outra questão também que foi aqui muito abordada e que nós achamos importante é que sobre esta questão, quer da floresta, quer no combate aos incêndios florestais, já existe muita legislação. Isso não, nós sabemos que a Lei de Base da Floresta é de 1996, o Sistema de Defesa de Combate a Incêndios é de 2006 e, por isso, há aqui muita, muita legislação existente relativamente à floresta e ao combate a incêndios. Mas, infelizmente, muita desta legislação não é aplicada. E nós sabemos isso muitíssimo bem, por isso achamos que deveria haver aqui uma maior ou mais ampla discussão, e as próprias entidades disseram nisso, para que houvesse aqui uma legislação que fosse mais de acordo com aquilo que é, que aquilo que são as realidades no terreno. E, de facto, há aqui uma questão que o Sr. Ministro também levantou um bocadinho, que os problemas da interioridade do mundo rural cada vez está mais despovoado e envelhecido. Isto também é uma das questões que nos preocupa. Relativamente a algumas questões que lhe gostaria de dizer, como lhe disse, Sr. Ministro, gostaria também de saber se o Governo de saber a disponibilidade do Governo em aprovar algumas das sugestões que muitas das mais das 40 entidades ouvidas aqui neste âmbito nos foram propondo. Gostaria de saber se está ou não, já que sabemos que é um pacto anti-eucalipto por parte do Governo com o Bloco de Esquerda e com o Partido Ecologista aos Verdes, se está o Governo disponível para deixar cair a proibição da instalação do eucalipto e trocar pela obrigatoriedade de instalar áreas de biodiversidade por cada área da floresta de produção. Gostaríamos de saber se está ou não está o Governo disponível para isso, para estudar esta questão e aplicar esta sugestão. Outra questão, está disponível também o Governo para alargar os benefícios fiscais aos aderentes da ZIF, eliminando assim a discrepância administrativa e fiscal entre a ZIF e a entidades da gestão florestal? Gostaríamos saber, também de saber isto. Em terceiro lugar, a questão da municipalização. Apoia a proposta do PSD de manter a Autoridade Nacional da Floresta como entidade máxima na floresta, portanto, tendo aqui o seu poder vinculativo a nível de gestão e aprovação das áreas arborizadas. E, por fim, a última questão, o Parlamento já recomendou o comando único, que uma só entidade concentra a prevenção e o combate. Esta reforma não faz parte, ou esta reforma faz parte nesta concentração, apesar de todas as entidades que recomendam também, que nós ouvimos esta questão, e gostaria de saber se há possibilidades de voltar a ponderar esta hipótese de poder incluir esta questão do comando único. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e passava de imediato a palavra ao deputado Francisco Rocha, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Muito obrigado, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, por hoje partilharem aqui connosco aquilo que pode ser considerado o balanço da atuação deste grupo de trabalho. E eu começava exatamente por dizer isso, que no final da audição das 46 entidades neste grupo de trabalho, o balanço é muito positivo. Assim como foi o balanço positivo efetuado pelo Governo, com certeza, no âmbito da sua consulta pública dos diplomas, que era da sua estrita competência. E, portanto, dizer e relevar mais uma vez que esta forma de fazer leis, de legislar, é assim que deve ser, porque só assim é que se consegue dar acréscimos sobre problemas estruturais. E queria fixar exatamente nisso. É realmente o motor principal desta reforma florestal a questão da diminuição da área florestal. Isso sim é o elemento que se tem mantido ao longo dos últimos 20 anos no nosso país. Aliás, Portugal é o único país europeu que perde área florestal. Isto somado aos problemas estruturais que têm a ver com a própria estrutura da floresta, o despovoamento e a questão das alterações climáticas é que levaram, e bem, o Governo a legislar, a iniciar um processo, conforme foi mais uma vez sublinhado aqui pelo Sr. Ministro. Quem anda à pressa, por dever e por missão, é o INEM, não é o Governo. E, portanto, aquilo que eu hoje queria mais uma vez aqui pontuar era exatamente isso. Porque no decorrer e a propósito da reforma florestal, é que os portugueses, a sociedade civil, as organizações florestais do setor é que tiveram a oportunidade de discutir realmente aquilo que importa, que é realmente como vamos atuar nestes problemas estruturais. E desse balanço resulta meia dúzia de questões, meia dúzia de pontos que eu queria ver comentado pelo Sr. Ministro. Se realmente a articulação dos pilares do dispositivo especial de defesa contra incêndios florestais urge, necessita de um maior aprofundamento e de uma maior interligação entre prevenção e o combate. Essa realmente é uma nota que foi transmitida aqui e que eu gostaria de obter o seu comentário. Uma outra questão tem a ver com o planeamento do território e o ordenamento florestal, como foi bem pontuado pelo Sr. Ministro. Sim, realmente é uma questão central. Mas será ou não será um bom caminho a integração dos PROF, dos Planos Regionais de Ordenamento Florestal, com os PDM? em nosso entender, sim. Há outras entidades que veem nisso um outro problema e, portanto, aquele comentário que eu hoje lhe queria pedir era exatamente isso, se esse é o caminho da integração, da compatibilização desses dois instrumentos de planeamento do nosso território. Depois, uma outra questão que também foi pontuada foi a questão da autorização das edificações em zona de risco. Portanto, isso também tem que ser clarificado, porque, em nosso entender, convém que se restrinja ao máximo essa questão. Uma outra nota tem a ver com a necessidade imperiosa da nossa floresta ter um choque de gestão. É verdade. Então, exatamente por isso é que deve ser prosseguido, deve ser incentivado o caminho de articulação, de harmonização das zonas de intervenção florestal com as entidades de gestão florestal. E, portanto, é ou não é possível compatibilizar estas duas entidades, estas duas formas na nossa floresta? Uma última questão, Sr. Ministro, tem a ver com a titularidade da propriedade e das questões do cadastro. Nós sabemos que, se fosse fácil, já estava feito. Portugal é seguramente dos países que, em pleno século XXI, não conhece quem é quem na sua propriedade florestal. E, portanto, urge atuarmos sobre isso. E uma nota que eu lhe queria aqui deixar, aliás, que foi colocada também a alguma das entidades que por aqui passaram, é se estamos ou não estamos disponíveis, se o Governo está ou não está disponível para usar já como ponto de partida às bases cadastrais que algumas das entidades têm, para que realmente esse processo se consiga finalizar no mais curto espaço de tempo, para que realmente se possa definitivamente conhecer quem é quem no nosso território. E para já era essa a nota que eu queria deixar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava de imediato a palavra ao deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Eu vou ser também muito sintético, seguindo o exemplo do Sr. Ministro. E a primeira questão é esta. Nós sabemos que o Governo, desde outubro do ano passado, que tem estado a preparar esta legislação, fez uma série de sessões pelo país, em que ouviu, recolheu opiniões e recolheu contributos, aliás, eles foram mais uma vez pedidos. Mas, apesar de tudo isto, continua a haver acusações de que a discussão está a ser feita à pressa. Enfim, nós temos a nossa opinião sobre isso, não partilhamos essa opinião, nós próprio, Bloco de Esquerda, também fizemos o nosso trabalho durante todo o inverno e apresentámos em março os nossos projetos de lei, que poderiam ser consultados, debatidos e ouvidos com toda a gente e cada partido, independentemente das iniciativas da Comissão ou de um grupo de trabalho, cada partido poderia fazê-lo, nós fizemos, outros não o terão feito, pelos vistos. A pergunta que eu deixo ao Sr. Ministro é se acha que há condições para até ao dia 19 nós concluirmos este processo, eventualmente incorporando sugestões. E isto remete-me para o segundo ponto, que é precisamente qual é a abertura do Governo para incorporar ainda nesta fase, já muito final deste processo, incorporar sugestões ou opiniões ou propostas que possam ser consideradas pertinentes e aceitáveis pelo Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E passava de imediato a palavra à deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Queria cumprimentar também o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. E dizer, Sr. Ministro, de facto, nesta conclusão desta ronda de audições no âmbito do chamado pacote da floresta, o CDS reitera aquilo que já tem vindo a dizer. Na nossa perspectiva, não se trata de uma reforma, nós não estamos a falar de uma reforma profunda da floresta, estamos a falar de alterações legislativas necessárias algumas, positivas algumas, outras nem por isso, outras más, que resultam do normal processo legislativo que os governos devem fazer. Concordamos, Sr. Ministro, com a sua posição, com a sua visão e com a sua visão relativamente àquilo que, às causas do problema, que tem a ver com a alteração do nosso modelo de sociedade, que levaram ao abandono rural, isso é indiscutível, não é só o CDS que concorda, foi unânime também aqui das nossas audições. O que não, e concordamos também que temos um problema de gestão e de ordenamento que devemos atacar, digamos assim. O que nós não concordamos é com a forma e com algumas das propostas que o Governo aqui apresenta na forma de atacar este problema. E, posto isto, Sr. Ministro, de facto, o que eu tenho, concluo depois desta ronda de audições, à pressa, com todo o nosso empenho, à pressa, porque nós temos de distinguir neste processo aquilo que é o processo legislativo do Governo e, eventualmente, dos partidos que suportam este Governo, que há um ano ou há nove meses andam a trabalhar nesta matéria, daquilo que é o processo legislativo da Assembleia da República, que esse sim, apesar destas iniciativas terem dado entrada há dois meses aqui no Parlamento, só foram discutidas por pedido do PS, que é o partido que suporta, que apoia o Governo, e pelo Bloco de Esquerda, que nem sequer pediu, no dia 23 de junho. Portanto, efetivamente, a discussão deste projeto, desta pacote legislativa, é à pressa, porque foram feitos em 5 dias, ouvidas mais de 45 audições. E isso é bom que fique claro, que todo nós, da parte do CDS, colocámos todo o nosso empenho e iremos dar todos os nossos contributos. Aquilo que foi aqui, que ressaltou de todas as audições, não sei se terá havido alguém que tenha discordado desta questão, foram essencialmente três pontos, que são aqueles precisamente que são mais polémicos e que o Sr. Ministro sempre disse que tinham sido as propostas, as questões mais polémicas, que têm a ver com a necessidade de haver uma entidade única para prevenção e combate, porque quem faz prevenção no inverno pode fazer combate no verão, conhece melhor o terreno. E, portanto, houve um exemplo até que foi aqui indicado por diversas entidades daquilo que a indústria já faz com a AFOCELCA, que também foi ouvida nesta entidade, neste conjunto de audições, mas que várias entidades do setor da produção disseram que era um bom exemplo. E, portanto, pergunto-lhe, Sr. Ministro, se o Governo está disposto a fazer uma reforma daquilo que é uma reforma florestal e alterar o paradigma de olhar para o problema da prevenção e combate e, de uma vez por todas, seguir as recomendações que estiveram na origem da criação do Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios em 2005, que já apresentava esta proposta. A segunda questão foi a chamada municipalização e, da nossa parte, nós, CDS, entendemos que é muito benéfica a proximidade que as autarquias, quer as juntas de freguesia, quer os municípios, têm com os seus cidadãos, com o território e o conhecimento que têm do território, mas entendemos que a política florestal deve ser nacional e que a transposição, portanto, nós concordamos com a visão de que o cidadão, quando vai à Câmara, deve ter num único instrumento de gestão territorial, saber quais são as suas condicionantes, mas de que forma é que isso está previsto nos PROF, porque foi-nos aqui transmitido pelo Presidente do CNF que não sabia, não estava ainda previsto, isso não estava trabalhado, a transposição dos PROF para o PDM. O que eu pergunto, foi reiterado aqui que é um problema que vai ser difícil e que pergunto, Sr. Ministro, qual é que é a perspectiva que o Governo tem de prazos para essa transposição? Como é que o Governo pode garantir que nessa transposição é respeitada uma política florestal nacional e não vamos ter uma regionalização da política florestal? A terceira questão é, indiscutivelmente, a diabolização do eucalipto, porque foi também aqui, sem qualquer tipo de fundamentação técnica, nem científica, foi aqui falado por todas as entidades e que não foram apenas as empresas, a indústria que falou nisto, as próprias organizações, e ontem mesmo tivemos aqui organizações do setor florestal que representavam pequenos proprietários florestais, não tinham qualquer tipo de conflito de interesses com a indústria, com o grande com o setor das celuloses, que fique claro, que disseram que este era um problema real, concreto, que não ia resolver, ia até agravar e que não ia ao âmago da questão, porque o problema está na gestão do combustível resultante deste problema que o Sr. Ministro identificou e muito bem, que tem a ver com o abandono rural, e que nós devemos atacar a prevenção, a redução da carga combustível, que é tão grave no eucalipto como é no pinhal e como até é no montado de sobro. O que acontece é que, estou a terminar, Sr. Coordenador, o que acontece é que no montado de sobro nós temos geralmente uma gestão mais ativa porque o modelo de povoamento assim o dita. Então, concluindo, eu dizia que todos percebemos, e que fique claro, não se trata aqui de defender, e nós não podemos pôr esta discussão no quem é defensor do eucalipto, quem é contra o eucalipto, porque não é essa a questão. Todos percebemos, e nós concordamos, que será desejável aumentar as descontinuidades, as áreas de folhosas autóctones, e aqui já foi aventada uma proposta que foi também do setor de aumentar, no fundo, esta área de créditos de biodiversidade, e o que eu pergunto, Sr. Ministro, é, as folhosas, todos se foram unânimes em dizer que não são viáveis economicamente sem apoios públicos. Pergunto-lhe se está disposto o Governo a aumentar, tendo em conta que a floresta é privada e esse papel deve ser respeitado, a floresta é privada, de pequena dimensão, pulverizada, e que é necessário que os proprietários tenham uma correta rentabilidade das suas, correta e justa rentabilidade das suas terras, se está o Governo disponível e tem essa possibilidade, esses meios, para reforçar o PDR ou outros fundos para aumentar os apoios diferenciadamente, marcadamente diferenciada às folhosas autóctones, estou a concluir, porque só dessa forma é que será possível reduzir as áreas de outras espécies mais rentáveis para permitir aumentar as áreas de espécies menos rentáveis.
Muito obrigado, senhora deputada. Lamento imenso, mas de facto nós temos que ser rigorosos no cumprimento do tempo. E senhor deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, senhor coordenador. Cumprimentar o senhor ministro, senhor secretário de Estado e a equipa. Já foi referido relativamente a esta questão da prece, é verdade, os documentos, aliás, o Governo convidou os deputados para assistir também àquilo que eram as iniciativas que se iam realizando pelo país em torno da discussão. A perspectiva do PCP relativamente a esta matéria foi que a Assembleia da República deve legislar bem e com eficácia, e a prece não poderá interromper a qualidade legislativa e eventualmente algum apressar dos processos. Foi feito agora no final no final do processo e para marcar o que estamos aqui a fazer, mas também o PCP, tendo os autores das iniciativas decidido que o queriam fazer, não se opunha a que isso acontecer. Depois, Sr. Ministro, acho que o Sr. Ministro colocou a questão do abandono rural como a procura de melhores condições de vida. No mundo rural também pode haver condições de dignidade em termos de habitação, em termos de um conjunto de matérias que o Sr. colocou, hoje, felizmente, tão boas ou melhores do que em alguns meios urbanos. A questão é, no mundo rural, é o dos rendimentos. É o dos rendimentos, e por isso é que as pessoas saem do mundo rural à procura de rendimentos para terem condições de dignidade, mas isso também é fruto, nomeadamente, do modelo económico que se foi instalando e que privilegia tudo o que é grande e produz muito deprecia o pequeno, a pequena agricultura, a agricultura familiar. As questões que gostava de colocar, Sr. Ministro, e que foram aqui colocadas, o Sr. Ministro já falou aí nas cooperativas, na forma de agrupar produtores. E como é que ficou o ZIF no meio deste processo? Algumas estruturas de ZIF dizem-nos que tem que se dar algum tempo às ZIF, a ZIF é uma estrutura complexa, mas que pode resolver muitos problemas, não se lhe deu ainda tempo para a sua instalação. Aliás, devo aqui lembrar que as ZIF surgiram 25 anos depois de terem sido propostas pela primeira vez pelo PCP em 1980, mas ainda não se deu espaço para elas se instalarem, e por isso, como é que elas se coadunam, alguma preocupação com o surgirem. Agora, vários modelos que se sobrepõem a um que já existe e que não teve espaço de se afirmar. Depois já foi colocada esta questão de colocar sobre uma mesma entidade a prevenção e o combate. Algumas estruturas, nomeadamente a AFOCELCA, diz-nos que a experiência que tem, está permanentemente no terreno, é que se for a mesma entidade a coordenar tudo, percebe, por exemplo, onde é que andou a fazer prevenção e onde é que tem que colocar os meios em termos de combate. Por isso, onde investiu mais na prevenção, precisa de afetar menos recursos em termos de combate, e isso podia ser importante. O problema que se coloca na nossa floresta foi identificado por todos, é um problema de continuidade, quer de continuidade territorial, de continuidade geográfica, quer de continuidade de espécie. Foi identificado que há um problema aí, o contínuo da mesma espécie, aquilo que se chama a monocultura, ou o contínuo em termos geográficos, sem as devidas faixas, é que colocam sérios problemas. E na prática, a legislação anterior já permitia combater estes problemas em termos de continuidade, quer geográfica, quer de espécie. Por isso, porque é que isso não aconteceu, também era importante perceber na altura do processo legislativo. Outra questão pertinente para estimular a gestão florestal é preciso haver rendimento, como já falei no rendimento. E a questão do rendimento prende-se à atividade florestal, é uma atividade económica, os produtores florestais fazem floresta para tirar dela rendimento e o preço da madeira está muito degradado, de algumas madeiras está muito degradado, aliás, os melhores preços que são pagos ao eucalipto é o que tem determinado que os produtores escolham o eucalipto. E nós estamos nesta contingência de ser aquilo que é o valor de uma determinada espécie a determinar a evolução da nossa floresta e não aquilo que é, por exemplo, o interesse nacional. E por isso precisamos de valorizar outras espécies, ou até a questão das madeiras nobres que ouvimos aqui, o valor que é pago pela cerejeira ou pela nogueira noutros países, mas que em Portugal não há mercado para ela, e que são madeiras muito bem pagas lá fora. E por isso esta questão do negócio e dos mercados da madeira, também sabemos que a PARF não tem resolvido inteiramente este problema, até eventualmente o problema não tem sido colocado. Já agora esclarecer aqui nesta questão do eucalipto, não corresponde inteiramente à verdade aquilo que a senhora deputada coloca, que todos foram unânimes em dizer que não se deve limitar o eucalipto. Houve algumas estruturas que trouxeram aqui esta preocupação e que se mostraram favoráveis à limitação de alguma expansão relativamente ao eucalipto, até porque, como já foi referido, a Estratégia Nacional pelas Florestas já apontava para que em 2030 a área de eucalipto fosse igual à que existia em 2010. A senhora deputada diz agora que não era para cumprir, já nos disse aqui que não era para cumprir, que se criaram lá uns alçapões na Estratégia para as Florestas que não precisava de ser cumprido. Era assim, era indicativo, mas era o que estava lá escrito, era isto. Para terminar, a questão, a legislação do cadastro, o cadastro é uma matéria complexa, não depende só do proprietário do terreno, depende também dos proprietários vizinhos. Fazer o cadastro de forma correta depende dos vizinhos, não depende só de mim enquanto proprietário, depende também dos meus vizinhos, e por isso isto não dispensava equipas técnicas no terreno. Eu sei que o Sr. Ministro te fala numa forma simplificada de o fazer, mas não é por acaso que ele não avançou até agora, quer dizer, não avançou porque era uma coisa complexa, que existia alguns recursos e eles não foram alocados. A questão da transumância do eucalipto, devo-lhe dizer, aqui nesta área que acho que a senhora deputada depois há de fazer uma interpelação à mesa e corrigir-me se disser agora alguma coisa, que é, acho que nenhuma entidade esteve ao lado deste processo da transumância. Nós esperávamos que até as celuloses ficassem contentes com esta medida, mas nem estes manifestaram assim grande simpatia pela medida. E ficámos a perceber aqui no âmbito das audições que pode ser um processo complexo, porque permitir a transferência de uma espécie pode ter que implicar o registro e a emissão de uma espécie de cotas para fazer essa, e por isso pode ser um processo relativamente complexo que traz alguma preocupação. E depois, quando pedir interpelação, logo faz as considerações que entender sobre as intervenções do PCP, mas até ver pelo PCP falo eu aqui neste grupo parlamentar. Depois há a questão ainda da transferência de competências para as autarquias, no âmbito ainda do REJAR, com exceção das autarquias, os outros todos manifestaram algumas reservas, nomeadamente a questão dos parceiros vinculativos. As autarquias pareceu-lhe bem, até porque era um bocadinho de desconsideração, pediram aos gabinetes técnicos para emitirem parceiros e depois não serviam para nada porque os deferimentos eram tácitos. Mas, por outro lado, levantada aqui alguma preocupação, e agora deixam de ser vinculativos os parceiros do ICNF. E isso preocupa as pessoas. E para terminar, a defesa da floresta contra incêndio, o problema mantém-se, se não for resolvido, dois problemas. Um deles é a afetação de meios. Porque, por exemplo, para fazer redes primárias é preciso meios. E para cumprir a lei de defesa da floresta contra incêndio é preciso fazer as redes primárias, fazer as faixas de gestão combustível, as redes primárias e as secundárias. Isso é preciso afetar meios e na lei isso não é muito claro. E depois, por outro lado, a lei o que faz é distribuir responsabilidades por diferentes entidades, mas depois não há assim uma estrutura que coza isto tudo. Cada um é-lhe distribuído, cada um as suas responsabilidades e por isso há aqui uma estrutura para cozer isto tudo e uma estrutura de coordenação que precisava de ser criada para cumprimento da lei e que não existe. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e de imediato dava a palavra ao deputado André Silva, do PAN. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado e a equipa. Começar por dizer, Sr. Ministro, que a floresta portuguesa arde tanto porque protegê-la não é um objetivo do Estado. E por isso é que a floresta arde. E não é um objetivo do Estado há muitas décadas. Quando para o Estado a floresta for uma prioridade e a floresta não arder for uma prioridade, ela deixa de arder. E para o Estado tem sido, para o Estado entenda-se, para os últimos governos, para todos os governos, não estou a fazer uma crítica a este governo, estou a fazer uma crítica a todos os últimos governos, a prioridade tem sido apostar no desenvolvimento de indústrias altamente impactantes, altamente poluentes, como é o caso da indústria da celulose. E quando nós, enquanto Estado, fomentamos a eucaliptização de Portugal, estamos não só a degradar a nossa biodiversidade, a ter altos impactos ambientais, de reduzido valor ambiental e ecológico, mas estamos também a dar um sinal extremamente positivo à indústria da celulose, porque a oferta é tanta que baixa o preço da tonelada da madeira que eles querem comprar, do eucalipto, neste momento está a 39 euros a tonelada, quando nós temos madeiras como a nogueira, que vale 1.000 euros, 1.200, 1.300 euros a tonelada, e que, não tendo nós produção no nosso país, e de carvalho, temos que ir importar a outros países. E, portanto, não tem sido uma prioridade, e a prioridade tem sido o investimento noutras indústrias, como a indústria da produção intensiva de gado, que, mais uma vez, não promove qualquer valor social, é uma indústria suja, é uma indústria altamente poluente e ao invés de estarmos a investir em pastorícia, em gado extensivo, que promove de facto o mosaico silvopastoril, que é tão necessário e tão desejável para também combater os incêndios, continuamos a investir naquilo que são indústrias altamente poluentes e este tem sido, de uma forma geral, a prioridade do Estado. Relativamente, e gostava de lhe fazer algumas perguntas, Sr. Ministro, relativamente à matéria das competências do ICNF e daquilo que tem sido a sua intervenção ou a sua falta de intervenção, é reconhecido pelo Estado, é reconhecido no relatório que está em consulta pública da Estratégia Nacional para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade, que há falta de meios técnicos e há falta de recursos humanos no ICNF. E, portanto, uma das primeiras questões é saber se, a partir de agora, vai ser uma das prioridades do Estado, uma das prioridades do Governo, a alocação de dinheiros públicos para esta entidade, para começar também, a par com outras entidades, a proteger, de facto, a priorizar, de facto, a proteção da nossa floresta, da nossa biodiversidade. Portugal investe neste momento, um investimento direto, neste momento, de 4,76 milhões de euros em conservação da natureza e da biodiversidade. Muito mais do que o anterior governo e, portanto, há uma subida significativa, de facto, é verdade, mas ainda assim é muito pouco quando comparados com outro tipo de investimentos que não trazem qualquer valor ambiental, ecológico e social. E, portanto, nós consideramos que o investimento, Portugal investir, ter um investimento direto de só e apenas 4,76 milhões de euros em biodiversidade e em floresta é extremamente escasso. Uma segunda questão que lhe gostaria de colocar e que foi aqui proposto por várias entidades tem a ver com a possibilidade de passarmos a ter, enquanto país e enquanto nação, uma unidade composta e dotada de meios técnicos e humanos que consiga atuar não só ao nível da prevenção silvoflorestal, por outro lado, e por outro lado da proteção da floresta na época de incêndios. E, em última análise, em último caso, em ações de combate. E aqui distingo proteção de combate. E, portanto, quando nós conseguimos ter na nossa floresta uma boa gestão, uma boa gestão e uma boa prevenção durante os meses de inverno, apenas e só quase temos que fazer uma proteção à floresta quando os incêndios eventualmente se aproximam e não fazer aquilo que no fundo é desenvolvido, que é basicamente só e apenas o combate à floresta que não a protege. E, portanto, perguntar, Sr. Ministro, se concorda que nós, em Portugal, possamos passar a ter uma unidade que seja dotada de meios técnicos e humanos, que consiga trabalhar durante todo o ano na prevenção, na gestão e depois na proteção, inclusivamente no combate, aquelas pessoas que no verão fazem a proteção e que fazem o combate ao incêndio, são aquelas pessoas que conhecem o território, que conhecem as zonas, conhecem as áreas, porque também estiveram a fazer a gestão, a prevenção durante todo o resto do ano. Se isto lhe faz sentido, se devemos ou não caminhar para aí, e porque sim e porque não. Uma terceira questão que lhe gostava de colocar tem que ver com o facto de as pessoas poderem, os cidadãos poderem construir em zonas de risco, desde que limpem a envolvência. Concorda que se possam construir habitações, que se possa edificar no meio de zonas de elevado risco? E se as pessoas não efetuarem, esta limpeza, se não fizerem a limpeza de envolvência, de quem é que é a responsabilidade destas autorizações? E, portanto, a responsabilidade deve ficar só e apenas com quem pede uma licença, com quem constrói, ou deve ser repartida também com outras entidades? E, por último, uma outra questão que se prende com o facto de nós termos como já aqui foi assumido e que foi dito em todas as audições, foi já dito também aqui por vários deputados, nós temos, no fundo, um território que está em colapso social e económico e agrícola. E é este colapso agrícola que me quero referir, Sr. Ministro. Vou terminando, Sr. Coordenador. Nos últimos 30 anos, 1 milhão de hectares de terreno com uso agrícola foi transformado em mato e floresta desordenada. E perceber que ações concretas, e portanto, não acreditemos, eu não acredito que voltaremos a ter o mesmo número de pessoas que tínhamos há umas décadas no interior, e não é isso, não é disso que se trata, nem é isso que eu penso que vai acontecer, nem é isso que eu estou a defender, mas de que ações concretas, de que forma é que nós podemos ter, o que o Estado pode desenvolver para atrair, por um lado, e fixar, por outro, pessoas na atividade agrícola, e digo atividade agrícola porquê? Porque esta é desejável, vou terminar, Sr. Coordenador, porque esta contribui e é desejável para o tal mosaico agro-silvo-pastoril que também, e no âmbito da gestão florestal e no âmbito da prevenção dos incêndios, é tão necessária. E, portanto, no fundo, perceber de que forma é que isto pode ser articulado e de que maneira, que medidas é que nós podemos ter enquanto Estado para promover a fixação e a vinda de pessoas para estes territórios de baixa densidade e mais deprimidos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, para uma ronda final e para responder às questões que foram colocadas, a palavra ao Sr. Ministro ou ao Sr. Secretário de Estado-Geral.
Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pelas questões colocadas, Srs. Deputados. Permitam-me só um esclarecimento prévio. Como tive a oportunidade de referir, este pacote legislativo foi elaborado por um grupo de ministros, de acordo com a orientação do Sr. Primeiro-Ministro, 8 ministros, dada a horizontalidade das questões. E gostaria de vos chamar a atenção que dos 5 diplomas que estão em discussão na Assembleia da República, apenas 2 são da responsabilidade do Ministério da Agricultura, isto é, o cadastro, o regime cadastral simplificado, é da responsabilidade, foi uma proposta da Sra. Ministra da Justiça e que o implementará, será o Ministério da Justiça. O Decreto-Lei do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, a revisão do 124, é uma responsabilidade do Ministério da Administração Interna. Portanto, é um diploma que foi trabalhado e proposto pelo Ministério da Administração Interna. E o diploma dos incêndios fiscais é um diploma da responsabilidade do Ministério das Finanças. O Ministério da Agricultura, neste caso, destes 5 diplomas, tem a ver com o regime de arborização e rearborização e com a questão do Banco de Terras e do Fundo de Memorização de Terras que lhe está associado. Portanto, eu coordenei esse grupo de trabalho, mas, digamos, as competências, e penso agora que na negociação final para cada um destes diplomas, os interlocutores terão de ser, obviamente, os membros do Governo responsáveis por estas áreas. Gostaria de responder ao Sr. Deputado Luís Pedro Pimentel. Contributos públicos, de facto, como tive a oportunidade de dizer, o Governo recebeu quase 600 propostas, houve um requerimento do PSD, colocou-se-nos uma questão que tem a ver com a questão da privacidade dos dados. Uma vez que a maior parte desse momento são cartas, são mails, onde tem a identificação das pessoas, a minha orientação foi imediatamente responder ao requerimento, dei orientações para tapar a identificação das pessoas, desde que esteja lá o endereço do mail, de qualquer modo, o Ministério, lá o gabinete, achou que era prudente fazer uma consulta ao SEJUR. Eu, de qualquer modo, percebo a oportunidade de ter esses elementos o mais rapidamente possível. Se não houver resposta, eu assumirei a responsabilidade de mandar rapidamente, tapando a identificação, porque acho que, enfim, não acho que tenha nada de mal, mas um cidadão podia, uma vez que mandou um contributo para o Governo, propõe que a sua opinião, portanto, não seja publicamente divulgada, mas mandarei fazer cópias. Foi o PSD que pediu, mas eu mandarei uma segunda cópia para a Comissão, para qualquer outro senhor deputado.
Foi o Grupo de Trabalho.
Foi o Grupo de Trabalho. Então, virá para todos. De qualquer modo, provavelmente sofrerão alguma decepção porque não há propostas de fundo muito substanciais. Portanto, à exceção destas questões que se tornaram mais polémicas, uma grande quantidade dos contributos tem a ver com os prazos, tem a ver com questões, digamos, e portanto por isso é que nós pudemos acolher muitas dessas sugestões porque não puseram verdadeiramente em causa as propostas relativas. Mas, portanto, eu diligenciarei porque, se possível, ainda hoje, amanhã de manhã, cá esteja esses documentos. Portanto, o Sr. Deputado falou também da questão da pressa e do calendário, como compreenderá, é uma questão sobre a qual eu não me vou pronunciar. Portanto, o calendário do Governo foi aquele que decidimos, portanto, questão pública, 3 meses, apresentar os diplomas. O calendário do Parlamento é, naturalmente, da responsabilidade do Parlamento. O Sr. Deputado falou também da legislação não aplicada. É, de facto, verdade, infelizmente, eu penso que não é só na área florestal, portanto, há muita legislação que não é possível fiscalizar a 100%, e neste caso, seguramente que assim é, e acho que temos de fazer um esforço para que o aparelho coercivo do Estado esteja a todos os níveis, desde a limitação da velocidade nas autoestradas ou nas estradas, até todas aquelas que atentam contra a propriedade. Portanto, todos adoraríamos ter um país onde todas as leis fossem cumpridas, teríamos as prisões vazias, não precisaríamos ter um sistema judicial nem tribunais, portanto tudo isso existe porque existe a infração às leis e neste caso a mesma coisa. Agora admito que se pode melhorar muito desde que tenhamos um aparelho fiscalizador mais eficaz a todos os níveis, ao nível dos municípios, ao nível das forças de segurança, ao nível do aparelho central do Estado. O Sr. Deputado disse ainda se teríamos condições para alargar os benefícios fiscais. Como disse, é uma questão que terá de ser vista com o Ministério das Finanças. Agora, nenhuma proposta. Nesta fase, nós daremos como boas todas as propostas que nos forem apresentadas e iremos estudá-las e verificar da sua execuibilidade. Portanto, não excluo essa possibilidade, mas não posso pronunciar-me sobre ela. Sobre a questão da municipalização, portanto, é uma questão que, enfim, que temos vindo aqui a discutir, nós pensamos que, não sendo possível dotar o Estado Central de todos os meios que consideraríamos os ideais, porque naturalmente se esta prioridade é grande para a floresta, é grande para os serviços de saúde, é grande para os serviços de educação, é grande para os serviços de segurança, será grande provavelmente para a questão das Forças Armadas, tivemos um episódio recente que parece revelar isso, ou seja, todos temos consciência que o Estado não tem condições financeiras para aumentar os recursos, isso seria ótimo porque criariam mais postos de trabalho, mas é naturalmente que essa eventual expansão da contratação tem de estar limitada com as capacidades orçamentais, cabendo naturalmente ao Governo no seu todo fazer a ponderação dessas necessidades. Portanto, para este ano, como sabem, há um compromisso de aumentar em 50 vigilantes da natureza, naquilo que diz respeito à esfera do estrado propriamente dito, e há o compromisso de das 20 equipas de sapadores florestais que são cofinanciadas pelo Estado, para além daquelas que podem ocorrer nos serviços de segurança, que não sei. Mas, portanto, o que lhe posso dizer, Sr. Deputado Luís Pedro Pimentel, é que apreciaremos com toda a atenção e com toda a disponibilidade. Portanto, essa é a opção do Governo, como vê, como percebeu, é atendendo que não tem uma capacidade, como seria desejável, ao nível central, gostaríamos de repartir com os municípios. Se essa repartição pode ser a maior ou menor grau, é algo que estamos dispostos a discutir. Admitimos até a hipótese, desde que os municípios o queiram, de colocar isso a um nível supramunicipal, ao nível da CIM. Mas, como lhe disse, isso implica que voluntariamente, ainda hoje falei com o Presidente da Associação Nacional do Município sobre essa questão, e põe-se a questão de essa hipótese ter a ver também com a repartição de cursos de uma estrutura supramunicipal, porque basta que haja um município numa cime que tem um grande peso na floresta e outro que tem um muito pequeno, naturalmente que o contributo teria de ser diferenciado. Mas, enfim, são questões que não são fáceis, mas que nós estaremos disponíveis para encontrar soluções eficazes e que seja possível consensualizar. Sobre a questão do comando único, todos os senhores deputados, portanto, é uma questão que obviamente transcende o Ministério da Agricultura, naturalmente que o Governo terá disposto a analisar propostas, tendo em conta também a sua execuibilidade prática e financeira. Todos nós gostaríamos de ter um corpo, digamos, paralelo ao corpo de bombeiros atualmente existente, essencialmente de base voluntária, ter uma outra estrutura dedicada exclusivamente à floresta. Bem, quantos efetivos isso representa? Qual é o custo que isso representa? Estaremos em condições de satisfazer? Naturalmente que quem apresentará propostas concretas nessa matéria não deixará de as quantificar, portanto, porque propor, digamos, um cenário ideal é fácil para todos. Portanto, se as propostas vierem, e não deixarão de vir certamente quantificadas, veremos qual é a sua execuibilidade. Portanto, com isto penso responder à questão do Sr. Deputado Francisco Rocha sobre a alteração dos pilares. Já falámos dos PROFs e do PDMs, portanto, nós entendemos que este é o caminho. Porque, repare, este é um caminho, basta compararmos com o que se passa com a questão do urbanismo, não é? Nós dizemos, as pessoas escolhem o eucalipto porque é mais rentável. Se nós estivéssemos numa situação com a ausência de ordenamento em tudo, eu também nunca escolheria fazer um prédio de primeiro andar, faria sempre de 20 andares, porque no mesmo solo podia multiplicar por 20. Mas nem todas as pessoas podem fazer prédios de 20 andares. Há locais em que se podem fazer prédios de 20 andares e há outros em que só podem fazer prédios de resto do chão. E o que nós queremos na floresta é exatamente ao nível municipal a mesma coisa, em que haja locais em que se possa plantar a espécie A ou B e que haja outros em que se não possa, de acordo com regras previamente definidas, plasmadas nos planos diretores. Portanto, se conseguirmos fazer isso, digamos, a vontade individual passa a ser condicionada pelas regras que têm a ver com o bem comum e com a utilização comum do território. O Sr. Deputado Francisco Rocha, alterações devem ser autorizadas e indicações em zonas de risco. Eu gostava de chamar a atenção para aquilo que a legislação já diz neste momento. O artigo 16 do Decreto-Lei 124 diz que, fora das áreas edificadas consolidadas, não é permitida a construção de novos edifícios nas áreas classificadas na cartografia de perigosidade de incêndio rural, definida no Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, como de alta e muito alta perigosidade. Portanto, já existe normativo que impede que isso suceda e compete, naturalmente, nestes casos, aos municípios essa verificação. Portanto, obviamente que o Sr. Deputado falou do cadastro, portanto, essa é a questão fundamental. O uso de dados dispersos, é essa a intenção, concentrar nesse balcão único, que vai ser um balcão também virtual, toda a informação cadastral disponível nos diversos ministérios, nos diversos municípios, para facilitar a identificação dos prédios, porque é esse o magno problema que se vai colocar aos próprios proprietários, que são donos de terrenos conhecidos, mas cuja delimitação precisa, muitas vezes não é possível definir. O Sr. Deputado Carlos Matias perguntou se há condições de até o dia 19 acabar este processo. Sr. Deputado, é uma resposta que os senhores deputados apenas poderão responder. Da parte do Governo, o que lhe posso garantir é que estarei disponível 24 horas por dia para as negociações, os esclarecimentos que cada um dos grupos parlamentares entender encetar com o Governo. Portanto, cancelarei, e o Sr. Deputado está da mesma coisa, cancelaremos tudo o que tem a ver com a nossa agenda para estar permanentemente disponíveis para as horas de negociação que forem necessárias para um bom entendimento. Senhora deputada Patrícia Fonseca, enfim, falou se a reforma é profunda ou não é profunda, enfim, cada um de nós poderá ajuizar qual é o grau de profundidade da reforma. Ela, obviamente, decorrerá do conjunto de instrumentos que tenhamos para intervir naquilo que achamos que deve ser corrigido. A senhora deputada diz que concorda que as peças-chave são a gestão e o ordenamento, mas não com as medidas. Portanto, certamente apresentará outras alternativas e, como lhe disse, cá estaremos de boa vontade e de boa fé para as apreciar e, se possível, incorporar nos diplomas. A senhora deputada falou ainda da questão dos apoios públicos, se estamos disponíveis para ir mais além. Senhora deputada, como sabe, os apoios públicos disponíveis para a floresta foram aqueles que foram definidos pelo governo anterior, de que a senhora, no que diz respeito, essencialmente ao PDR, e digamos, é com essa dotação que estamos a trabalhar, mas como o senhor ministro do Plano já disse há 2 ou 3 dias atrás, estamos na disposição de ir formular uma candidatura ao Banco Europeu de Investimentos, no âmbito do Plano Juncker, para encontrar uma solução financeira alternativa para toda a região centro do país, por forma a que possamos manter os instrumentos do PDR e a dotação financeira respectiva, sem prejudicar o resto do país, admitindo que esta é a zona mais sensível, não só pela tragédia que ali ocorreu, mas é também a zona onde as manchas contínuas mais existem e onde o risco de incêndio é mais elevado. Portanto, estamos a tentar negociar esse aumento de dotação financeira destinada à floresta. O senhor deputado João Ramos falou na questão do rendimento. Obviamente que as pessoas abandonaram o campo e o mundo rural porque não tinham condições para ali subsistir dignamente. E só conseguiremos esse retorno se conseguirmos dar condições de vida, o que passa, naturalmente, pela valorização dos produtos, mas é uma valorização que tem de ser obtida num quadro de um mercado aberto, competitivo e muito ferozmente competitivo, onde o Estado, infelizmente, não tem grandes mecanismos de intervenção, mas onde terá de optimizar e tornar tão eficiente quanto possível todos os mecanismos de regulação e de concorrência leal para que assim aconteça, mas isso impõe também ao lado dos agentes económicos uma grande capacidade de gestão, uma grande capacidade de conseguir encontrar fórmulas competitivas de gerir a agricultura e a floresta, neste caso. Quanto à questão da monocultura, a resposta que me colocou é que, tanto quanto é do meu conhecimento, todos os projetos de apoio à floresta, sejam no quadro deste governo, sejam de governos anteriores, seguramente que respeitaram as normas que já estão em vigor e que estão plasmadas, creio que é no artigo 17, não é? E que é muito claro quando diz que não é possível que haja floresta com mais de 50 hectares de mancha contínua. E diz, em alguns casos, nem mais do que um e outros nem mais do que 20. Portanto, a floresta ilegal e a floresta desordenada certamente não cumpre estas regras. Mas toda a floresta que teve apoios públicos e que viram projetos aprovados tiveram forçosamente que responder a estas regras. E o que nós queremos é cada vez mais colocar sobre estas regras a floresta, obviamente que intervindo ao nível da gestão e ao nível da gestão do minifúndio, como sabem, para existir com participação, é fundamental que haja uma gestão agrupada, porque senão nunca nenhum agricultor prescindirá de ter um rendimento na sua parcela para proteger a parcela do vizinho. Só é possível que isso aconteça se é este agricultor cuja terra tem de ficar limpa corresponder um rendimento igual ao dos demais no mesmo perímetro conjuntamente gerido que tem floresta nesse território. E é por isso a nossa aposta nas unidades de gestão, nas cooperativas, nas empresas, nas fundações, em todas as entidades que possam. O Sr. Deputado João Ramos colocou ainda a questão sobre cooperativas versus IFES. São coisas diferentes e que são coisas que são compatíveis e que podem e devem coexistir. Nós pensamos que é necessário e desejável ir além da zona de intervenção, porque a zona de intervenção florestal mais não é do que uma associação, um conjunto de produtores que se juntam essencialmente para executar ações preventivas, ficando cada um deles a gerir a sua parcela, por mais pequenina que seja. Portanto, uma empresa, uma cooperativa, vai um pouco mais além. Além da componente preventiva, tem também a componente de exploração comercial conjunta, por forma a melhor, por efeito de escala, a melhor rentabilizar aquele património. Portanto, o que nós desejaríamos é que as atuais zonas de intervenção pudessem evoluir para um patamar mais elevado. Mas se for entendido que se deve manter apenas a este nível, o grau de associativismo, o associativismo é voluntário e, portanto, as GIF continuarão e nós até apresentámos um diploma que visa simplificar a sua constituição. E até já recebemos algumas críticas por irmos longe demais nessa simplificação. Houve pelo menos dois partidos, quer que à esquerda e à direita, que nos disseram que o limiar mínimo de 100 hectares que nós colocámos devia ser mais elevado e nós estamos disponíveis para proceder a essa elevação, sem prejuízo de que, havendo um limiar mínimo, pode ser sempre acima dele. Mas reconheço, ou posso reconhecer como pertinentes as críticas, de que uma zona de intervenção florestal apenas com 100 hectares possa ser... Era 100 hectares?
Entidades
estão. Não, entidades estão com... O limiar mínimo é 100 hectares. Mas no caso da GIF é também simplificada a sua constituição e a redução da sua... da sua área, bem como o número de aderentes, e ainda admitimos a hipótese de que as câmaras municipais, que até aqui estavam excluídas de pertencer à GIF, possam integrá-las, porque em alguns casos podem ser até o elo dinamizador para a sua constituição. O Sr. Deputado João Ramos falou ainda da questão da transferência, que é um processo complicado. Vamos lá ver, nós quisemos, com a possibilidade de transferir áreas, foi o mecanismo que encontramos para limitar o eucalipto à sua área atual e sem necessariamente obrigar à sua redução. Porque há áreas neste momento de eucaliptos que estão localizadas onde não deviam estar, em zonas onde não há umidade, onde crescem muito pouco, são pouco produtivos, zonas que são mais áridas, onde o potencial de risco para o incêndio é muito mais elevado. E existem outras áreas que podem ter o aproveitamento florestal, eu não estou a falar em utilização de terras agrícolas para a floresta, podem ter, mas que são zonas mais úmidas, onde uma floresta pode produzir mais, dar mais rendimento e, promovendo essa transferência, obviamente não se aumenta a área global, mas não se impede de aumentar a produtividade para que a indústria tenha matéria-prima e que possa continuar a ser competitiva. Naturalmente que esta medida implica a criação de um mecanismo para se saber onde sai e onde entra a área, mas não parece que isso seja difícil porque durante anos utilizámos esse mecanismo com a vinha e pode até constituir um complemento de rendimento para aquelas zonas mais marginais e onde a cultura, isto é, um agricultor, pode passar até a comercializar o abate do seu eucaliptal não produtivo por alguém que queira instalar um eucaliptal produtivo e pode, portanto, ser uma fonte de rendimento adicional. Eu vendo o meu direito de plantação para aquele outro, sendo obrigado, como a lei determina, a arrancar todos os vestígios do eucalipto e a colocar a terra em boas condições de produção. Portanto, é muito fácil, é um esquema igual aos direitos de plantação de vinha. Portanto, o ICNF teria um instrumento no seu site, consultável a toda a hora, onde se inscreveria qualquer área que era reduzida e ficava à disponibilidade de, ou essa área, se não fosse, digamos, comercializada entre os respectivos proprietário e candidato a proprietário da nova área, poderia ser utilizada livremente. Fala ainda, portanto, da defesa dos meios. Portanto, se gostaríamos de ter meios, eu gostaria de ter meios. Mas gostaria também de aproveitar para esclarecer o seguinte. Tem sido feita uma crítica muito grande sobre a situação antes de 2006, guardas florestais no Ministério da Agricultura, e depois de 2006, guardas florestais integrados na GNR. A informação que tenho é que, antes de 2006, não havia SEPNA, o tal Serviço de Proteção da Natureza, da GNR, que hoje tem 600 elementos. A Guarda Florestal tinha, então, cerca de 600, 650 elementos. Hoje tem 350. Mas os atuais 350 guardas florestais, mais os 600 GNRs, são mais do que os 600 GNRs que existiam. Assim como existem hoje 300 vigilantes da natureza, que estão no ICNF, na componente que está na tutela do Sr. Ministro do Ambiente, mas que são mais, portanto, hoje temos 600 guardas florestais, 600 guardas republicanos, 350 guardas florestais e 300 vigilantes da natureza, que ainda aumentaremos 50 este ano. Naturalmente que se estes meios podiam ou não, ou podem ou não ser organizados de outra forma, portanto é uma questão, naturalmente, não sendo da competência específica do Ministério da Agricultura, mas que, se houver propostas nesse sentido, o Governo não deixará, obviamente, de as apreciar na devida conta. E, por último, ora, Sr. Deputado, André Silva, O Sr. Deputado fez um conjunto de considerações com as quais não posso concordar. Dizer que todos os governos foram os fomentadores do eucalipto, ou seja, há um governo neste momento que apresentou concretamente há vários meses lei e inscreveu no seu programa uma norma para travar a expansão do eucalipto. Portanto, um governo que faz isso não pode ser tratado de forma igual com outros que o não fizeram ou que, porventura, até fomentaram essa expansão. Portanto, a nossa intenção, como lhe digo, não é, e eu repito, não é diabolizar o eucalipto. Consideramos que é uma fileira importante para a economia e para o emprego, para as exportações deste país, e, portanto, o Governo não tem nenhum preconceito contra o eucalipto. É uma árvore que sabemos que é combustível, como outras o são, igualmente, mas acho que temos condições para reduzir esse risco se tivermos uma floresta gerida e uma floresta ordenada, colocando o eucalipto como as outras espécies onde eles devem estar. Portanto, não temos uma atitude demagógica contra o eucalipto só por ser contra. Naturalmente que é uma árvore exótica que foi introduzida no nosso país e que com isso trouxe um conjunto de problemas e trouxe também um acréscimo de rendimento para as pessoas, porque senão elas também não o plantariam e nós sabemos tantas vezes de forma ilegal. Mas bem gerida, bem ordenada, numa lógica de mercado que remunere adequadamente essa atividade, todos sabemos que é aquela que produz rendimentos a mais curto prazo e, naturalmente, que as pessoas têm apenas uma vida para viverem e não são insensíveis a esse facto. Quanto à questão da produção intensiva de gado, afim que não está aqui muito a propósito, mas, de qualquer modo, devo-lhe dizer que Portugal... Ouça, não, e o Sr. Deputado para lhe dizer que as suas contas também não são totalmente certas. Já terminei? Estou mesmo a concluir. Peço-lhe só a benevolência para não deixar de responder ao Sr. Deputado. Mas o Sr. Deputado diz que o apoio do Estado à biodiversidade são 4,7 milhões de euros. Senhor Deputado, o primeiro pilar da PAC paga aos agricultores em ajudas diretas 600 milhões de euros por ano. Nesses 600 milhões, 30% são condicionados à chamada componente greening, que tem uma forte componente de biodiversidade. E temos, além disso, no conjunto de medidas agroambientais, pagamentos anuais que rondam... São mais de 150 milhões de euros.
Ó, Sr. Ministro, eu peço imensa desculpa, mas é assim. Eu tive a ocasião de dizer no início, desde que as audições eram no âmbito da discussão... Nas
tem toda a razão. Pronto, então, sim, senhor.
Sr. Ministro, toda a
razão.
Para concluir.
Toda a razão. Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, ora, o Sr. Deputado voltou por a questão, já falei da entidade única ou não, se pode construir em zonas de risco, também já respondi, e que diz que, e pronto, não creio que... Pronto, no essencial, queria responder às suas perguntas.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Como vê, excedemos aí muito, mas o tema assim o obriga. E, portanto, terminámos aqui as audições deste grupo de trabalho. Eu recomendava, de acordo com o mandato que nos foi conferido a todos os grupos parlamentares, que entreguem as propostas de alteração até ao dia 11 de julho. Muito obrigado a todos e, mais uma vez, obrigado, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. E obrigado também ao Sr. Presidente da Comissão, que hoje fez o favor de nos acompanhar. Veio justamente para fiscalizar o cumprimento do nosso trabalho e, portanto, muito obrigado.